Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Economia Brasileira Contemporânea, 1945-2010, de Fábio Giambiadi. É uma obra de história econômica voltada a compreender a formação e a transformação da economia brasileira no período posterior à Segunda Guerra Mundial até a década de 2010. O livro organiza essa trajetória em etapas políticas e institucionais, conectando governos, políticas macroeconômicas, choques externos e restrições estruturais que moldaram o desempenho do país. Em vez de tratar o crescimento apenas como resultado de decisões pontuais, a obra mostra como inflação, dívida, abertura comercial, financiamento do desenvolvimento, câmbio e desigualdade se relacionam ao longo do tempo. Por isso, o livro funciona tanto como síntese histórica quanto como interpretação dos dilemas recorrentes da economia brasileira. É uma referência especialmente útil para estudantes, pesquisadores e leitores que desejam entender por que certas rupturas aparentes coexistem com continuidades profundas na política econômica do Brasil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a periodização histórica como chave para entender a economia brasileira. Um dos traços centrais do livro é a divisão da economia brasileira em fases associadas a mudanças de regime político e de orientação econômica. A obra examina, entre outros momentos, o governo JK e a crise não resolvida, o PAEG e o milagre econômico, dos PND e o ajuste externo, a nova república e herança inflacionária, os anos FHC e o governo Lula. Essa periodização não serve apenas para organizar o conteúdo. Ela mostra que a economia brasileira não evoluiu de forma linear. Cada etapa combina decisões internas, limites institucionais e pressões do cenário internacional. Com isso, o leitor percebe que o desempenho econômico depende tanto da capacidade do Estado de formular políticas quanto das restrições herdadas do período anterior. A estrutura histórica também ajuda a identificar continuidades que muitas vezes ficam ocultas em debates mais imediatistas. O livro mostra que crises, reformas e estabilizações não são episódios isolados, mas parte de um processo de longa duração em que velhos problemas reaparecem sob novas formas. Em segundo lugar, inflação, estabilização e o papel decisivo do Plano Real, o tratamento dado à inflação é uma das dimensões mais importantes da obra, porque o livro reconhece a centralidade desse problema na história recente do Brasil. A narrativa enfatiza como a inflação alta atravessou diferentes governos e condicionou escolhas de política econômica, distribuição de renda e credibilidade institucional. Nesse contexto, o Plano Real aparece como ponto de inflexão, por consolidar a estabilidade de preços e inaugurar uma nova etapa da economia brasileira. O mérito analítico do livro está em não apresentar a estabilização como solução automática para todos os desequilíbrios. A obra sugere que controlar a inflação foi condição necessária, mas não suficiente, para resolver limitações mais amplas, como baixa poupança interna, fragilidades fiscais e restrições externas. Assim, a estabilização é interpretada como mudança de regime macroeconômico e não como encerramento dos desafios econômicos. Essa abordagem é valiosa porque permite entender a diferença entre estabilizar a moeda e promover desenvolvimento sustentado. Em terceiro lugar, crescimento, industrialização e os limites do modelo de desenvolvimento. O livro analisa o crescimento brasileiro a partir de seus motores e de suas fragilidades, especialmente a industrialização induzida por políticas públicas e o papel do Estado no financiamento do desenvolvimento. Em vez de atribuir o avanço econômico apenas à expansão do mercado, a obra destaca como planejamento, crédito direcionado. Proteção comercial e investimentos públicos foram relevantes em diferentes fases. Ao mesmo tempo, a análise aponta que esse modelo produziu desequilíbrios importantes, como dependência de financiamento externo, pressão sobre contas públicas e dificuldades para sustentar taxas elevadas de crescimento por longos períodos. O interesse da obra está em mostrar que a industrialização brasileira gerou capacidade produtiva e modernização, mas não eliminou restrições estruturais. Questões como poupança insuficiente, produtividade limitada e vulnerabilidade a choques externos reaparecem como obstáculos recorrentes. Assim, o livro propõe uma leitura crítica do desenvolvimento brasileiro, houve expansão e diversificação industrial, mas dentro de um padrão que frequentemente adiava, em vez de resolver os seus gargalos fundamentais. Em quarto lugar, Estado, instituições e respostas às crises internas e externas. Outro aspecto forte do livro é a atenção dada às instituições e a forma como elas reagiram às crises. A obra destaca que a economia brasileira foi moldada por diferentes regimes políticos, cada um com instrumentos e prioridades próprias, mas quase todos pressionados por instabilidades fiscais, monetárias e cambiais. Os choques do petróleo, o endividamento externo, a inflação persistente e as mudanças no sistema financeiro internacional aparecem como fatores que exigiram respostas sucessivas do Estado. O livro mostra que as crises não foram apenas eventos conjunturais. Elas também revelaram limites da capacidade institucional do país de formular políticas consistentes no longo prazo. Ao discutir reformas, ajuste externo e mudança de regime cambial, a obra permite entender como decisões de política econômica têm efeitos acumulativos. Isso é particularmente relevante porque desloca o foco de explicações simplistas, baseadas apenas em governos individuais, para uma análise mais estrutural. O resultado é uma interpretação em que instituições, credibilidade e coordenação estatal são variáveis decisivas para compreender o desempenho econômico do Brasil. Por último, desigualdade, restrições estruturais e os dilemas sociais do crescimento, além da macroeconomia. O livro também aborda problemas sociais e estruturais que ajudam a explicar por que o crescimento brasileiro foi desigual e incompleto. Entre esses temas estão distribuição de renda, desigualdades regionais, deficiência educacional, necessidade de investimentos em energia e a formação de uma nova indústria em ambiente de restrições persistentes. Essa ampliação do foco é importante porque evita reduzir a história econômica a indicadores agregados de PIB, inflação ou dívida. O livro sugere que o desenvolvimento brasileiro dependeu de resolver simultaneamente obstáculos produtivos e sociais, o que raramente ocorreu de forma plena. A escassez de educação, por exemplo, não é tratada como questão periférica, mas como limite à produtividade e à capacidade de transformação estrutural. Do mesmo modo, as desigualdades regionais mostram que o crescimento foi espacialmente concentrado e socialmente assimétrico. Ao integrar esses elementos, a obra oferece uma visão mais completa do problema econômico brasileiro, em que progresso material e inclusão social nem sempre caminharam juntos. Em conclusão, este livro deve ser lido por estudantes de economia, história, administração pública e ciências sociais, além de leitores interessados em compreender a trajetória econômica do Brasil de forma sistemática. Seu principal benefício é oferecer uma leitura articulada entre política, instituições e desempenho macroeconômico, sem separar os ciclos de crescimento dos episódios de crise e estabilização, para quem busca entender por que a inflação persistiu por tanto tempo, como o Plano Real redefiniu a economia brasileira e de que modo restrições externas e internas limitaram o desenvolvimento. A obra é especialmente útil. O que a diferencia de livros mais genéricos sobre economia brasileira é justamente a combinação entre periodização histórica clara e interpretação estrutural dos problemas. Em vez de apenas listar governos ou medidas econômicas, Giambiadi organiza o debate em torno de continuidades, rupturas e limites do modelo de crescimento. Isso faz do livro uma referência acadêmica e também um mapa confiável para interpretar o passado recente do país. Se você quiser apoiar Fábio Giambiadi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!